Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da Palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Boa noite a todos. Que alegria, que prazer estar aqui com vocês. Muita honra minha poder compartilhar com os irmãos. Cheguei hoje do Brasil, então estou meio assim... Mas vai dar certo. Me chamo Davi ou David, eu não aguento mais responder essa pergunta. Então, se você chamar Danilo, eu digo oi. Eu moro em São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Eu sou da igreja, sou pastor na igreja presbiteriana de Alphaville, que fica ali na região metropolitana de São Paulo. Sou casado, tenho dois filhos, um casal de filhos, uma filha de 15 e um menino de 10. E minha esposa e eu trabalhamos há 19 anos no ministério específico na área da sexualidade. A gente tem um objetivo nesse tempo todo, que é a capacitação da igreja para que nós possamos lidar de maneira mais bíblica possível, mais equilibrada possível com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, esse é o nosso objetivo. Então, fazemos isso a partir de uma série de eventos, formações, palestras, é o que vamos fazer também aqui hoje. Mas se você quiser um conteúdo mais denso, mais extenso, você precisa me seguir num lugar chamado Instagram. Vocês têm Instagram, gente? Tem idade para isso? Então, você precisa me seguir no Instagram. Quem não me seguir até o final da palestra vai ter problemas graves, espirituais. Então, para que você saia daqui bem, você me siga lá, procura. Lá tem conteúdo todo dia, só sobre este assunto, nos mais diversos matizes do tema. E tem cursos também lá no link da bio do Instagram. Vocês sabem o que é link da bio do Instagram? Vocês estão ligados ou não? Então, lá no link da bio tem cursos sobre várias áreas, formações para líderes de criança, adolescentes, jovens. Tem curso sobre pornografia, sobre educação sexual, sobre a questão da LGBT. Tem um monte de coisa lá, dá uma olhada depois. A gente está com uma comunidade agora só para pensar a sexualidade dos homens, que está sendo divulgada esse mês. A gente está trabalhando muito a partir da sexualidade dos homens, que é esse mês, mas tem vários assuntos lá que você pode participar. E a gente vai aprofundando temas difíceis a partir do online. Isso é uma bênção, graças a Deus. Mas estamos aqui para falar sobre isso também. E eu queria já, sem mais delongas, pedir que você abrisse comigo no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É um texto bastante conhecido da Palavra de Deus. A carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Espera aí que por algum motivo minha Bíblia abriu, a Bíblia online aqui abriu em outro lugar. O que está acontecendo, gente? Alguém lê para mim, então vai. Está atrás de mim. O cara é lento, né? Desculpa. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós clamamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esse texto, ele é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele começa dizendo da sua condição espiritual. Ele fala, eu já estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Então parece uma pessoa que superou muitos seus problemas, né? Ele tem consciência da sua condição de filho de Deus, de perdoado, ele já não vive, já não manda na própria vida. Só que a segunda parte, ele diz assim, embora, é como se ele dissesse, né? Embora isso tudo seja verdade, eu já não vivo mais, eu sou espiritual, eu sou filho de Deus. O viver que agora vivo neste corpo. Vocês conseguem ler lá? Ó, a segunda parte. A vida que agora vivo no corpo. Eu vivo de uma determinada forma, que é pela fé no Filho de Deus. Então, veja, embora nós já sejamos salvos, nós não fomos para o céu. A gente ainda tem um viver, uma vida agora, nesse tempo, e nesse lugar chamado corpo. E aí a gente vai precisar aprender a viver essa vida a partir do que cremos. Então, veja, a sexualidade é uma das dimensões que nós vamos ter de viver pela fé. Porque a sexualidade é um dos elementos que compõe esta vida que agora vivemos neste corpo. Embora já tenhamos o Espírito Santo, nós temos um corpo, ele é sexuado, e ele sempre vai ser, e a gente vai ter de aprender a viver a sexualidade a partir do que cremos. E esse é o nosso grande desafio, viver a nossa sexualidade a partir do que cremos. Então, eu queria falar sobre isso, sobre essa tarefa. Como é que nós vamos administrar a nossa sexualidade a partir daquilo que acreditamos, a partir de quem Cristo é, e por que isso é um desafio para cada um de nós. Então, o viver que nós vivemos nesse corpo, precisamos viver a partir da fé em Cristo. Isso desafia toda a nossa vida. Então, é aqui que a gente se encontra. É nesse lugar que a gente se encontra. Então, a gente faz a seguinte pergunta. O que é sexualidade? Então, vamos partir daí? O que é sexualidade? Todas as vezes que você quer entender um conceito a partir das Escrituras, você precisa se lembrar do seguinte, que a Bíblia não é um dicionário que você abre num verbete e lá está escrito tudo o que Deus acha daquele tema. A Bíblia não é isso. O que que a Bíblia é? A Bíblia conta uma história. Ela tem várias histórias menores, mas de Gênesis a Apocalipse, essas histórias pequenas compõem uma grande história. É aquilo que a gente vai chamar de narrativa da redenção, ou narrativa da salvação. Essa história é que torna possível entender o que Deus pensa sobre um assunto. Se você não entender que tem uma história, você não entende o mandamento, a regra. Por quê? Porque, veja, as pessoas dizem assim, vamos falar de sexualidade? Vamos. Então, olha, sexo você só faz quando casar, sexo, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui é pecado. Então, a gente fala deste assunto como se ele fosse, como se a gente abrisse um manual e tivesse uma lista de pode e uma lista de não pode. A Bíblia não é assim. A Bíblia conta uma história, e é a história que dá sentido aos mandamentos. Claro que existem mandamentos. Mas sem a história você não entende o porquê do mandamento. Eu sempre comparo com o negócio da Covid. Vocês eram vivos na pandemia, gente? Vocês têm idade suficiente? Teve pandemia aqui? Teve? 2020, por aí? E imagina que você vai para o espaço em 2018, antes de falarem de Covid, aí você não sabe de nada que acontece na humanidade, nada. E você desce no meio da pandemia e ninguém te conta o que aconteceu. Ninguém te conta do vírus, só te dizem as novas regras. Olha, agora você não tem que usar máscara, agora você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você vai entender a regra se você não souber a história? Então, é a mesma coisa. Se a gente for falar de sexualidade como se fosse, vamos aqui repetir quais são as regras, não faz muito sentido. O que dá sentido ao mandamento é a narrativa que a Bíblia conta. Então, a gente vai resumir essa história em quatro palavras, tá? Isso tudo é para a gente explicar o que é sexualidade, tá? Então, quatro palavrinhas para você entender o que é sexualidade na Bíblia. Primeira palavra é criação. Então, a gente tem que entender assim, quem inventou a tal da sexualidade? De onde ela saiu? O que, que a criação tem a ver com esse negócio? Entende? Essa é a primeira ideia. Criação. Inclusive, eu devia ter trazido meu livro aqui. Eu trouxe alguns livros, gente. O meu livro chama... Ele é lançamento agora, a primeira vez que eu estou viajando com eles, acabou de chegar lá no Brasil, da Thomas Nelson, editora. O nome do meu livro é, pode trazer aqui, O que Deus tem a ver com sexo? É uma pergunta. Ó, essa pergunta aqui, ela resume a história. O que, que Deus tem a ver com sexo? Por quê? Porque na criação, essa é a pergunta, foi Deus que criou esse negócio? Ou é a origem da sexualidade está em outro lugar? Então, essa é a primeira parte da história. A segunda pergunta é, perdão, a segunda palavra é queda, pecado, queda. Como é que a queda original lá de Adão e Eva influenciou a sexualidade? Se você não entender isso, você não entende mandamento nenhum. Você não entende qual a dificuldade que a gente tem de obedecer mandamento. A terceira palavra é redenção. Então vamos lá, a história, Deus criou, o homem caiu. Estou resumindo a história, né? A terceira palavra é redenção. Apenas a partir de uma relação de fé com Cristo, que Paulo está se referindo, é possível resolver o problema da queda. Então não adianta você fazer terapia se você não for redimido por Cristo. A terapia vai te ajudar. Você será uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, provavelmente, mas não tem a capacidade de resolver o problema da queda. Por isso que ela nunca vai resolver, nunca vai nos resolver totalmente. Não adianta eu tomar um remédio, eu ficar bem fisicamente, não há tecnologia, não há terapia, não há nada humano que substitua a fé em Cristo. A redenção a partir de Cristo. Então a história do Evangelho é Deus criou tudo perfeito, o homem pecou, e a gente, lembrando, o que isso tem a ver com a sexualidade, a gente vai voltar aqui, e a redenção é a partir da relação com Cristo. E como se dá essa redenção? Ok, eu já estou em Cristo, como a gente leu, já fui crucificado, eu já nasci de novo, como é que eu vou realmente viver como um redimido na minha sexualidade? E por último, a quarta palavra, para resumir a história, é a consumação. Consumação. Consumação quer dizer que um dia Jesus voltará e tudo será restaurado. Vocês estão acompanhando aqui? Então tudo será resolvido. Veja como esses quatro conceitos são simples, simples, eles são conhecidos, mas eles resumem o Evangelho. Para entender a sexualidade da palavra de Deus, eu preciso lembrar dessa história. Então, o último elemento, a consumação, ela é muito importante, por exemplo, para você entender o seguinte. Por que que mesmo você que já creu em Jesus, você que é uma pessoa que tem o Espírito Santo, por que que você continua sendo tentado? Por que que eventualmente você ainda peca? Por que que você é atribulado? Por que que você fica aflito, fica ansioso? Nós que já temos o Espírito Santo, porque ainda não houve a consumação completa de tudo. A gente está no meio, né? A gente está entre a redenção e a consumação. O reino já está aqui, mas ainda não chegou na sua completude. Então, esse conceito simples nos garante que mesmo que nós já tenhamos tudo que Deus tem para nos dar, no sentido do seu Espírito em nós, nós não vamos viver uma vida sem tentação, sem aflição, sem vulnerabilidade. Então você vai precisar de aconselhamento por causa da consumação que ainda não se deu. Você vai precisar vir para a igreja, né? Você não pode parar de vir na igreja, porque você não está resolvido totalmente. Você vai precisar de pastor. Você vai precisar ler a Bíblia, você vai precisar de lembrar do Evangelho, porque uma hora você vai esquecer do Evangelho, porque você está em processo. Então, isso tudo, irmãos, a gente podia passar aqui uma hora só falando dessa história, tá? Não é meu objetivo. Eu falo um pouco disso no livro, explico mais ou menos resumidamente o que eu estou falando. Porque se nós não partimos do Evangelho, a gente não vai entender realmente o que Deus pensa sobre sexualidade. Então, para terminar essa parte, são quatro perguntas. A primeira, o que a criação tem a ver com a nossa sexualidade? O que a queda tem a ver com a nossa sexualidade? Como a redenção afeta a nossa sexualidade? E o que o fato de um dia seremos plenos, mas ainda não somos, tem a ver com a nossa sexualidade? Essa é a história que dá sentido aos mandamentos. Então, vamos começar com a primeira parte, criação. Vamos lá? Então, o que Deus tem a ver com a nossa sexualidade? Ele tem a ver com tudo, porque Gênesis 1, 26 a 28, você deve saber de cor, Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra. Criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança os criou, homem e mulher o criou. Aí o versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse o quê? Vamos lá. Deus abençoou. Então imagina a primeira menção de bênção na Bíblia. É a primeira vez que aparece a palavra bênção. Deus os abençoou. E aí ele dá o primeiro mandamento da Bíblia: faça alguma coisa. Vocês estão aqui ansiosos para saber o que é? Ó, primeira menção de bênção, o primeiro mandamento, qual é? Façam sexo. Por quê? Porque ele diz assim: sejam férteis. Ou frutificai, em algumas versões, né? O que é isso? Está ligado ao nosso sexo. Você sabe disso, né? Não é a cegonha, né? Em Portugal não é. No Brasil é a cegonha. Então, a relação sexual, ela está associada ao próprio Deus, à bênção de Deus e à vida, ok? E à própria vida, à fertilidade, à multiplicação, à imagem de Deus. Então, o início da sexualidade é completamente positivo. Não existe na Bíblia essa ideia de que sexualidade e sexo têm uma origem maligna, carnal, inferior. Pelo contrário, é uma bênção de Deus. E o ser humano, Adão e Eva, homem e mulher complementares, capazes de sentir prazer na reprodução, e não apenas reproduzir, mas ter prazer em reproduzir, eles carregam em si mesmos a sexualidade de maneira intrínseca. Veja, Deus não criou homem e mulher e aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer agora para multiplicar. Aí eu vou inventar uma coisa chamada sexo. Não, a sexualidade já está lá. A sexualidade, ela é inevitável. Você lembra o dia que você escolheu ter sexualidade? Você nasceu, aí você falou assim: acho que eu vou querer sexualidade. Você tem a opção de não ter sexualidade? Vamos lá, gente, vocês entenderam a minha pergunta? A sexualidade, portanto, é inevitável. E você a tem desde o ventre da sua mãe. O seu corpo é sexuado. E você vai experimentar a sexualidade sempre, constantemente. Portanto, a sexualidade não é apenas a sua genitália. Deixa eu explicar isso melhor. Nós confundimos sexualidade com relação sexual. Isso é muito sério. Sexualidade não é sinônimo de sexo, fazer sexo. Você já viu a expressão vida sexual ativa? Tem aqui em Portugal isso, gente? Às vezes tem, né? Porque a pessoa, ela está em abstinência sexual, ela fala assim: não, eu não tenho vida sexual ativa. Eu estou desativado. Aí ela mantém uma relação sexual, ela fala: olha, agora ele tem vida sexual ativa. Porque a gente acha, a gente passa parece que fazer sexo torna a sexualidade algo real. E não é verdade. Sexualidade você tem sempre. Não é só quando você faz sexo. Não é a partir do momento que você faz sexo que você tem sexualidade. Na verdade, todos nós, a criança tem sexualidade. A criança não faz sexo, é pecado e crime. mas ela tem um corpo sexuado, ela tem genitálias, ela vai sentir afetos, diferente do adolescente, diferente do adulto, porque ela se desenvolve, mas a sexualidade já está lá. Então, a sexualidade não é a mesma coisa de relação sexual. A minha esposa tem um curso que chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Aí alguns pais acham assim, mas vai ficar falando de sexo com as crianças? Porque na cabeça do pai, falar sexualidade é falar sobre genitália, e sobre o coito, e sobre sexo. E são coisas completamente diferentes. Sexualidade é uma coisa mais ampla. Eu vou tentar explicar o quão ampla ela é. Mas antes, deixa eu fazer você entender. Esse negócio que eu estou chamando de sexualidade é uma bênção criada por Deus e administrada por nós. Nós somos os administradores da sexualidade criada por Deus. Aí você pode dizer assim, poxa, mas, cara, é tanto problema nessa área. Eu tenho tanta dificuldade em lidar com isso, eu vejo tanta gente fazendo coisa errada, é tanta imoralidade, não é possível que esse negócio venha de Deus, mas parece que vem do diabo mesmo. Porque é muito complexo, é muito difícil, é muito problema. Irmãos, nós não precisamos de uma maldição para nos dar mal, bastam as bênçãos mal administradas. Se eu te der 1 milhão de euros agora, você está afim? Eu não tenho, irmão. Isso é mentira. Se você ganhar 1 milhão de euros agora, você não necessariamente se torna uma pessoa melhor. Por quê? Porque 1 milhão de euros é mal? Não. Porque depende como você vai administrar, qual a relação do seu coração com aquilo. É uma bênção que pode me prejudicar. Então, a sexualidade, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é intensa, ela fala do Criador, ela é o poder da vida. Ela envolve prazer, que Deus criou o prazer. O problema é que a gente, como ser caído, que lembra que Adão e Eva foram criados perfeitos, só que eles caíram. Como seres caídos, nós somos incompetentes de administrar a própria bênção de Deus. E a gente está se vendo aqui, como é que eu vou viver com isso? O que eu faço com isso aqui? E aí eu vou tentar explicar o que tem dentro desse negócio chamado sexualidade. Eu vou colocar 3 elementos que eu sempre cito. 3 elementos. Então, toda vez que você pensar, eu estou administrando a minha sexualidade, você vai pensar em 3 coisinhas, tá? Aliás, antes de eu falar das 3 coisas, eu lembrei de um detalhe. Quando eu era novo, meu testemunho é muito forte. Aliás, é muito chato. Meu testemunho é extremamente chato. As pessoas acham que eu fiz coisas muito graves, né? Porque vê eu falando dessas coisas, né? Tudo que é sexualidade, pai, LGBT. Eu falo, esse cara foi travesti, com certeza. Já chegaram com a minha esposa. Eu falo, como é ser casado com um ex-gay, né? Aí ela fala, não, mas ele não foi gay. Ninguém acredita em mim. Mas o meu testemunho é muito chato, eu sou neto de pastor, filho de pastor, casei virgem com a primeira namorada. Não, é muito, não fala nada não. Estou brincando. Mas eu sou hétero, é uma decepção. Se quiser ir embora, pode ir. Tá? Mas o meu testemunho é muito chato. Eu estou falando isso porque quando eu era novo, eu cresci na igreja, meu problema era que eu não conseguia parar de ver pornografia. Esse era o meu problema. E quando as pessoas iam me ajudar, geralmente, as pessoas falavam coisas do tipo, olha, você tem que fazer coisas espirituais para pornografia não, para você superar a pornografia. Então, era assim, eu preciso ler a Bíblia todo dia, preciso orar todo dia, preciso ir para a igreja todo dia, porque aí esse negócio vai desaparecer. Eu não queria ser tentado. Eu não queria ter de enfrentar um desejo e negar um desejo. Eu queria que o desejo não existisse, exatamente. E tem uma diferença entre essas duas coisas. Porque uma coisa, eu estou usando a palavra administrar, não sei se vocês estão percebendo, essa palavra é muito importante. Porque uma coisa é eu dizer para você que você vai administrar algo. Outra coisa é eu dizer para você que se você vai se tornar tão espiritual que essa coisa vai simplesmente sumir. E eu queria isso. E às vezes eu tenho a impressão que a igreja ela vai nesse sentido. Faça coisas espirituais e você vai virar anjo. Aí você começa a orar assim, Deus arranca de mim, Deus tira de mim, Deus tira de mim, Deus me capa. Deus me... Em Portugal não sei como é que fala capar. Castrar é uma faca. Né? Tem várias que corta bacalhau, né? Eu inventei isso agora, gente. Eu não sei se tem algum método aí de castração, depois você passa para a gente. Então a gente quer fazer o negócio sumir. E a sexualidade, ela vai nos acompanhar, a gente vai ter de administrar. E aí vamos colocar as três coisinhas. Geralmente nós administramos três elementos. O primeiro é afeto, afetividade. O segundo elemento é desejo. E o terceiro elemento é uma coisa que a gente gosta muito, que é prazer. Então, olha como é muito mais do que fazer ou não sexo. A sexualidade tem a ver com como eu vou lidar no meu dia a dia com essas três coisas. A minha afetividade, eu vou explicar o que que é. Os meus desejos, nós somos seres que desejam. É assim que nós somos. E nós somos seres que sentem o quê? Prazer. A sexualidade gira em torno dessas coisas. Tá? A administração dos meus afetos, dos meus desejos, do prazer. O que que é afetividade? Afetividade são as reações emocionais. As reações emocionais frente à realidade. Todas as vezes que você... Todas as vezes não, deixa eu colocar melhor. Tudo que você faz tem um componente afetivo que você simplesmente não controla totalmente, você sente. Por exemplo, você já sentiu algo e ficou culpado porque sentiu? Não levante a mão. Você já sentiu algo e ficou tentando não sentir? Não precisa ser só romântico ou sexual, pode ser em qualquer área. Não parece que são duas pessoas? A pessoa que está sentindo e a pessoa que está julgando a pessoa que está sentindo? Por exemplo, você tem medo de uma coisa e você fica assim, por que que eu tenho medo disso? Ó, você está falando com você mesmo, né? Você tem ciúmes, hein? Indevidos, infundados de alguém e fala assim, mas por que que eu estou com ciúme? Eu não deveria estar com ciúme. Por quê? Porque você está reagindo emocionalmente. É como se você não tivesse um botão para apertar e falar assim, para de sentir. E na área, inclusive nas decisões que você toma, as decisões são muito influenciadas por esses sentimentos. Não só na sexualidade, nos relacionamentos, como em qualquer outra área. Toda vez que você vai comprar algo, o vendedor ele apela à sua razão ou ele apela às suas emoções. O que que você acha? As emoções, porque ele quer fazer você tomar uma decisão. Então você compra a partir do que sente, você come a partir do que sente, você não come racionalmente, né? Vou calcular aqui a glicose, né? Calcular o sódio, traz uma Coca Zero, você não faz isso. Você vota a partir do que sente, né? Você gosta. Tem o pessoal que se apaixona por político, né? Nós não vamos falar sobre isso. No Brasil tem muita gente, apaixonado. Né? Ele não pensa mais, é um negócio emocional. E tudo que a gente faz é muito afetivo. Então, o que que são isso? São as reações emocionais. Você pode estar numa relação e o que te prende nessa relação... Não é o sexo, embora o sexo possa fazer parte até da relação. Pode ou não pode ter sexo, mas tem uma liga emocional muito forte. Então, a nossa sexualidade ela é muito influenciada pelos sentimentos, pela sensação de valor que alguém produz na gente, a sensação de importância, a sensação de... Aí dá uma nossa própria identidade a gente projeta naquilo. Né? Eu lembro de uma irmã que mandou, ela estava falando sobre isso, ela diz, eu tenho Eu tenho a necessidade que as pessoas, que os homens se apaixonem por mim. E ela nunca ia até o final. Muitos homens também fazem isso, né? Nunca vão até o adultério consumado, mas fica sempre naquela zona em que a gente fica alimentando. Porque esse tipo de relação produz um efeito afetivo que nos agrada, que nos afaga, né? Que nos abraça e a gente se sente bem. Então, as dependências afetivas são até mais fortes que as dependências sexuais, muitas vezes. E a sexualidade está atravessada pelos nossos afetos. Você, desde jovem, isso é muito comum na adolescência, a gente se apaixona. Você lembra da última vez que você se apaixonou errado? Se apaixonou pela pessoa errada? Tem um clássico do Inário brasileiro sobre isso. Vocês que são de Portugal não sabem, né? Mas eu me apaixonei por uma pessoa errada, é um hino presbiteriano. O pessoal mais novo está perdido. Eu não vou explicar, porque eu sou mau. E você se apaixona. Aí tem uma coisa interessante, né? Porque entre o que você sente e o que você crê, lembra do texto que a gente falou? Paulo está dizendo, o viver que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. Entre o que eu sinto e o que eu creio, se estabelece uma tensão. Estabelece uma tensão, inevitavelmente. O discipulado, seguir a Cristo, é a arte de aprender a viver pelo que creio, enquanto eu sinto coisas contraditórias ao que creio. Porque o fato de crer em algo não me blinda afetivamente. Então vamos lá. Eu sou casado há 17 anos. Eu devo ser fiel à minha mulher, sim ou não? Fidelidade à minha esposa é uma coisa que eu sinto ou é uma ideia que eu creio? Vamos lá, fidelidade é uma ideia ou é um sentimento? É uma ideia. Você já sentiu fidelidade? Você já acordou de madrugada tremendo para ser fiel? Eu preciso ser fiel agora. Tem algum aplicativo para achar alguém para ser fiel? Hein? Não tem. Você é fiel. Veja, olha que interessante. A fidelidade é apenas uma ideia. Eu li, não é um elemento, deixa eu até piorar. A fidelidade à minha esposa não é um fato biológico. Não há uma barreira biológica, podia ter, né? Que me impede de ser infiel. Eu casei, eu sou 17 anos, eu nunca adulterei, não importa. Eu creio, você pode passar 40 anos sem nunca ter adulterado. Mas biologicamente você pode adulterar. E se você, depois de 40 anos e o próximo dia, se você quiser, você adultera. Porque veja, a fidelidade à minha esposa é um fato, é uma crença. O fato de crer e praticar isso não me torna um anjo assexuado. Eu continuo convivendo com atrações afetivas e eróticas que contradizem a minha decisão de fé. E aí a gente chega na segunda palavra. Eu falei que a primeira era afeto, a segunda é desejo, não é isso? Desejo, se afeto é reação emocional, o desejo é a reação erótica que todo mundo tem. O que é isso? Existem coisas no mundo que chamam a nossa atenção sexual. Tá? É um fato. Eu vou chamar de atração sexual. O ser humano tem atração sexual, é o erótico. Não confunda erótico com pornográfico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Erótico aqui é um sentido, é parte da criação de Deus. Lembra lá em Gênesis 2, 24, ainda antes da queda, quando Deus diz a Adão, deixará pai e mãe. E fará o quê? O que é para fazer? É para deixar pai e mãe e se unir. Aí é o amor erótico. O que é o erotismo da Bíblia? É Deus criando Adão com o desejo de se tornar uma só pessoa com Eva. Entende? O erótico é o desejo de me unir ao outro, ao complementar. Então, por isso que o nome é atração, porque o erótico é o amor do movimento. É magnético, né? Adão e Eva fazem isso, ó. Um vai em direção ao outro e se torna uma só pessoa. Então, o erótico não tem origem no pecado. Mas lembra sempre, a criação é perfeita e o pecado original bagunçou tudo. Afetou tudo, corrompeu tudo. Os afetos, o erótico, o corpo, a alma, a natureza, a criação, tudo que a gente sente de maneira desorganizada. E a gente pode pecar em todas as áreas por causa da queda. Mas veja, onde é que eu estava? Eu falei que o afeto são as reações emocionais e o erótico são as reações sexuais, né? Existem coisas que chamam a atenção erótica. Então eu posso ser fiel à minha mulher, eu vou conviver com eventuais atrações afetivas eróticas que apontam no sentido contrário. Por isso que eu falei que entre o que eu creio e o que eu sinto se estabelece uma tensão. Aí a pergunta é, como eu vou viver? Como eu vou viver? Paulo está dizendo, o viver que ainda tenho nesse mundo, que é nesse corpo, eu preciso viver a partir do que creio. Como é que alguém faz isso, irmãos? Porque, irmão, sinceramente, eu não queria sentir nada contraditório. E eu estou falando da heterossexualidade. Porque o heterossexual, ele acha que... O heterossexual é a maioria. Estatisticamente, a maioria das pessoas é heterossexual. É atraído afetiva e eroticamente por pessoas de sexo oposto. A maioria. E a maioria da igreja acha que não tem um conflito de atração. Ora, todos nós temos. E eu não queria ter, porque não é conveniente. Eu lembro que, eu era crente lá, muito crente. Para você ter ideia, eu conheci minha mulher num retiro de adolescente que eu fui pregar aos 19 anos. Eu já pregava em retiro, muito gospel. Eu era muito, muito chato, né? Branco, gordo, hétero, quase um fascista. Na heterossexualidade, vou começar na hetero para a gente chegar nas outras, tá? Mesmo na heterossexualidade, várias mulheres me atraíam. E eu não, se eu pudesse escolher, eu apertava um botão, ficava offline, né? Quando surgisse no horizonte do amor, Deus saberia quem é, então quando ela surgisse perto do bebedouro, que é sempre perto do bebedouro, anota aí, no acampamento, vá ao bebedouro, isso é Isaac e Rebeca, clássico, tem que ter uns camelos também, então. Aí fica mais difícil, né? Então quando ela surgisse, haveria uma atração só por ela, cara, isso é maravilhoso, porque aí eu não teria que conviver. Afinal de contas, eu lia na Bíblia e falei, cara, eu só quero fazer sexo quando eu casar. Ó, eu decidi uma coisa. Eu acredito em uma coisa. O fato de eu acreditar nisso não torna as mulheres não atraentes. Eu estou falando quando eu tinha 19 anos solteiro. Mas eu acreditava. E essa é a nossa vida. Eu vejo gente que fala, solteiro, não, gente nova, né, que fala assim, não, eu só vou namorar se a pessoa for crente. Já viu esse jogo desigual, né? Aí, vou dar um exemplo bem clássico, né? Aí a pessoa fala, não, eu só vou namorar se for crente, se for cristão. Você decide isso hoje. Passa uma semana, você está apaixonado por um endemoniado. Legião. Mas por que isso pode acontecer? Por que isso aconteceu? Porque o fato de você decidir crer em algo, entenda o que eu estou tentando colocar aqui, não te blinda afetiva e eroticamente. Você vai conviver com atrações que apontam no sentido contrário das suas decisões. Você casou. Você quer ser fiel, você não quer fazer sexo antes de casar, você só quer namorar se for... Nós todos, porque isso é parte da queda. É parte do efeito da queda. Nós convivemos com atrações que apontam para coisas que Deus não aprova. A pergunta é, para quem nós vamos viver? Porque, veja, muitas famílias me procuram e falam assim, pastor, conversa com a minha filha. Ela foi criada na igreja, nós somos cristãos, nós ensinamos a Bíblia, nós somos pais e mães, pai e mãe presentes. Ela foi para a igreja, ela ouviu a Bíblia toda, ela foi criada aqui. Agora ela chegou, ela tem 16 anos e ela disse que vai namorar a melhor amiga dela. E a família está preocupada porque a relação é homossexual. E a família não sabe lidar com isto. E se eu te disser que a maior questão desta moça de 16 anos não é a sexualidade? Eu não estou dizendo que não é uma questão. Eu estou dizendo que tem uma maior. Tem uma mais importante. Embora essa aqui seja importante, também tem uma mais importante. Mas aqui, não é o que preocupa a família, porque eles não entendem qual é a maior questão. Então, é mais ou menos assim. Não que isso aconteceu literalmente, mas é como uma metáfora. É como se um dia, essa menina, que leu a Bíblia, que foi para o culto, que sabe o que Deus acha, que sabe o que o pastor prega, sabe os mandamentos, ela olha no espelho e diz assim, cara, eu já entendi a opinião de Deus, da igreja, mas eu estou a fim de viver segundo o meu próprio coração mesmo, eu estou a fim de viver o que dá vontade, eu vou seguir os meus afetos, as minhas reações afetivas, eu vou seguir os meus desejos, eu vou seguir porque eu vou definir a partir de mim mesmo quem eu sou e o que é certo e o que é errado, eu vou me bastar, eu vou me liderar, eu vou seguir o meu próprio coração, que é a mensagem central do mundo, de contemporâneo. Para ser feliz, você siga o seu coração. Irmãos, preste atenção. Todos nós que estamos aqui, a contar comigo, se nós agora, hoje à noite, se nós, independentemente das suas atrações, se elas são heterossexuais, bissexuais, homossexuais, independentemente disso, se você é casado ou solteiro, não importa. Se nós agora decidíssemos viver segundo o nosso coração e fazer o que dá vontade. Vou fazer o que desejar. Me responda uma pergunta. Não importa qual é a sua atração sexual, o seu estado civil, a sua idade. O que aconteceria com cada um de nós? Todos nós pecaríamos, sim ou não? Seriam os mesmos pecados? Não. Seriam pecados diferentes. Mas eles sairiam do mesmo lugar. Qual é o nome desse lugar? Que é a essência da queda. Lembra que a segunda pergunta é, como a queda afetou a sexualidade? Qual é a essência da queda? É o que a gente vai chamar de independência de Deus. É a nossa maior dificuldade. É onde o jogo é jogado. Preste atenção, a maior questão da sua vida nunca é o seu comportamento sexual. Eu não estou dizendo que o seu comportamento sexual não é uma questão. É. Eu estou dizendo que ele é a consequência e não a causa. Como eu ajo sexualmente é a consequência daquilo que conquistou o meu coração. A maior pergunta para a moça de 16 anos que quer namorar ou está namorando uma moça, uma outra pessoa, uma pessoa do mesmo sexo, a maior pergunta não é qual é a sua atração sexual, embora essa seja uma pergunta importante, mas não é a maior. A maior pergunta é, para quem você vive? Em quem você confia para ser feliz? Se você responder essa pergunta, eu confio em mim mesmo. Eu vou seguir o meu próprio coração porque eu serei feliz, plena e maravilhosa e maravilhoso. Eis aí o seu ídolo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, que é um texto famoso, porque ele cita relações homossexuais, você já deve ter lido, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Esse texto é conhecido porque Paulo fala das relações homossexuais. Nesse texto, eu não vou destrinchá-lo aqui, mas nesse texto fica claro, eu vou parafrasear Paulo, ele diz assim: por que os seres humanos trocaram o Criador pela criatura? Atenção, qual é a denúncia de Paulo? Nós, ao invés de vivermos para o Criador, vivemos para um substituto dele, que é criado. Ora, ou sou eu mesmo ou algum outro criado. Paulo diz: por que vocês trocaram Deus pela criatura? Por que vocês trocaram a verdade, Deus, pela mentira, do seu próprio coração, da sua própria mente, se achando sábios? Por que vocês não glorificaram a Deus? Aí ele diz assim: por causa disto. Então a causa já passou, agora vem a consequência. Aí ele fala da imoralidade sexual. E ele não diz assim: por causa disto, Deus enviou um demônio, enviou a maldição, e aí todo mundo virou imoral e começaram a praticar sexos diversos. Não, o texto diz: Deus entregou o ser humano ao seu próprio coração, às suas próprias ideias. Ele entregou a você mesmo. Você entrega a você mesmo, produz aquele universo. Então a maior pergunta é: para quem eu vivo, quem eu confio para realizar a minha vida? Quem eu amo mais? Aquilo que eu amar mais vai definir a minha sexualidade. Só tem duas sexualidades na Bíblia: ou aquela que eu vivo para glorificar o Criador e fazer dele fonte de felicidade, ou a segunda sexualidade, naquela que eu vivo para glorificar uma criatura substituta do Criador, que vai me decepcionar, é bom deixar claro. Segundo Eclesiastes, vai te decepcionar. Eclesiastes é sobre a aposta número 2. O livro de Eclesiastes é sobre a aposta de: eu vou dar para o meu coração tudo o que ele pedir. Não vou poupar de desejos e prazeres. E a conclusão de Salomão é: no final tudo é fumaça. É vaidade. É vazio. Então a maior questão da moça de 16 anos é essa. Só que é muito difícil falar isso, porque, vamos lá, nós temos uma dificuldade, principalmente quando os irmãos têm atração que não é heterossexual. Porque, já falei, os heterossexuais, que é a maioria, que fazem parte da maioria, acham que eles não têm um conflito de atração. Eu já expliquei que temos, isso já está claro? Então você começa a olhar para o outro com mais sensibilidade. Não estou dizendo que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu só estou dizendo que você começa a ter mais compaixão, que você desce desse lugar. Inclusive, tem algumas irmãs até que falam assim: não, eu só tenho atração pelo meu marido. Meu velho, sexy, maravilhoso, evangélico, calvo. Mesmo que você diga isso, irmã, cuidado, senão você entra numa soberba, né? Porque eventualmente você pode ser tentada. E se você ficar: não, eu não, eu... Cuidado. O que precede a queda é a soberba. Então, nós temos uma dificuldade. Eu sempre conto essa história. Ano passado, quando eu fui lá na casa, tem gente que estava lá, eu vou contar de novo, não estou nem aí para vocês. Um dia eu estava no Instagram e teve uma irmã que eu não conhecia que me mandou um direct. Você sabe o que é direct, irmão? Sabe o que é direct? Mensagem no Instagram. Você tem que aceitar a mensagem, né? E ela mandou um direct dizendo assim: toda vez que eu te vejo. eu sinto coisas que não deveria. A irmã meteu essa. E ela disse assim, eu sinto, eu não deveria porque o meu marido é maravilhoso, mas eu sou melhor. Comentários importantes. Você já começa a perceber que tem pessoas atraídas por qualquer porcaria, né? Critérios baixos, né? Flácidos. Aí ela terminou de uma maneira muito espiritual e ela disse assim, eu devo parar de te seguir ou orar mais? A mulher tem é uma casa de oração, né? É uma sala de oração. O que que eu fiz, irmãos? Eu mostrei para minha mulher para fazer uma média. Falei assim, você me rejeita? Há quem queira. Estou brincando, eu falei isso não. Mostrei para ela, mas eu mostrei para ela. Eu apaguei a mensagem e bloqueei a doida. Se a irmã estiver aqui essa noite, irmã, eu sei que é difícil conviver com esse, né? Mas nosso amor não é possível. É que eu conto essa história no Brasil inteiro, irmão. Uma hora ela vai estar lá. E lá atrás ela vai gritar, eu te amo! E do lado do marido eu vou ter que sair correndo, né? Igual José. Só que eu sou gordo, gordo não corre. Né? Eu fico pensando às vezes nisso, depender do cardio para fugir do pecado. Né? Eu estou ferrado. Né? A mulher de Potifar me alcança no cardio. Né? Cara, eu preciso emagrecer urgentemente. Né? Uma questão de pureza sexual, né? Glória ao Senhor. Irmãos, o que eu acabei de contar para os irmãos poderia ter destruído o meu casamento. O que eu acabei de contar para os irmãos poderia ter destruído o meu ministério. Mas você sabe por que que a gente riu? Eu vou te explicar por que que você está rindo. Porque eu disse aos irmãos que nós reagimos afetivo e eroticamente. Não foi isso que eu disse? Ela usou uma frase, eu sinto que não deveria. Ela está falando do quê? Da reação dela. Ela decidiu fazer o quê? Me mandar mensagem. Agora, o que foi que eu senti quando eu li? O que que você acha? Qual é que você acha que é a reação afetiva e erótica ao ler essa mensagem? Você acha que eu fiquei, nossa, que absurdo? Ah, mas você não é pastor? Não interessa. Ah, você está em crise? Não, não estou em crise. Não, estou normal. Só que você fez uma leitura, sem perceber, você separou o que eu eventualmente senti, talvez você nem se deu conta que eu senti, e o que eu fiz. Porque eu disse que eu mostrei para minha mulher, apaguei e bloqueei. Não foi isso que eu disse? E eu fiz mesmo. Isso foi o que eu fiz. O que eu senti não necessariamente tem a ver com o que eu fiz. O que eu senti está na zona das minhas tentações. E é assim que os casamentos ministériais acabam. Acabam em escândalos. A partir das nossas tentações. Aí você separou a terceira coisa. Ó, entre o que eu senti, o que eu fiz e quem eu sou. Aos seus olhos, a minha imagem não foi afetada. Provavelmente, você estava rindo. Porque você não me rebaixou por ter eventualmente sentido alguma coisa, uma vez que eu tomei uma atitude X, que pareceu correta para você. Eu sou o que eu sou, eu não sou o que eu sinto. Eu sou filho de Deus, é normal que eu sinta um monte de coisa, é importante eu decidir. Então veja o triângulo, ó, o que eu senti, o que eu fiz, quem eu sou. Aí tem a quarta coisa, que é o que eu creio. Eu só fiz isso aqui porque eu creio em alguma coisa. Irmãos, eu sou um cara de 39 anos, eu sou pastor, eu posso falar sobre essas coisas no púlpito. E todo mundo me entende, me ouve, me acolhe, e a gente sai daqui tranquilo. Porque a gente separa. Enquanto isso, irmãos, tem pessoas, irmãos nossos, que têm atração pelo mesmo sexo. Às vezes de 16 anos. Ou adultos mesmo. Que também não escolheram ter atração pelo mesmo sexo. Eles vão ter que escolher o que fazer com isso. Nós não escolhemos atrações, nós escolhemos o que fazer com elas. Aquela mensagem foi atraente para mim. Eu tive que fazer uma escolha. Só que essas pessoas, às vezes, até adolescentes, ou senhores e senhoras, que convivem com atração pelo mesmo sexo, se elas chegarem com a gente e falar sobre isso, como a gente vai reagir? Você vai reagir como você reagir comigo? Possivelmente não. Porque se a pessoa chegar e falar, você entendeu que uma coisa é que eu sinto, outra coisa é que eu faço, que é quem eu sou. Aí chega alguém e fala, eu tenho atração pelo mesmo sexo, eu sou cristão. A gente olha para a pessoa e fala assim, mas aí eu pensei que você era crente. Você, como é que é? Você tem... Mas aí eu pensei que você era liberto. Irmãos, o que é uma pessoa liberta? Se uma pessoa liberta é um cristão que não tem atração, que pode levar a pecar, tem alguém liberto aqui? Eu vou repetir a pergunta. Se ser liberto é não ter nenhuma atração que pode levar a pecar, nós somos libertos? O que é uma pessoa liberta? Uma pessoa, vamos te ajudar. Uma pessoa liberta é alguém que, independentemente do que sente, deixa eu melhorar. Uma pessoa liberta é alguém que, cujas atrações não definem mais o que ela faz e quem ela é. A pessoa liberta não depende da atração, sumir ou existir. Porque todo mundo tem atração que pode levar a pecar. Embora sejamos diferentes, embora seja um contexto diferente. Eu me torno maduro quando... Não quando as minhas atrações somem. Eu me torno maduro quando as minhas atrações perderam o poder. Eu não me defino mais a partir delas, embora elas existam. E eu já não vivo mais de acordo com o que sinto, eu vivo pelo que eu creio. É o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Então a gente precisa entender na nossa própria vida para começar a entender no outro. Todos nós somos chamados a amar mais a Cristo que a nós mesmos. Independente do que sentimos. Tanto é que, para terminar já, irmãos, eu estou concluindo. O objetivo da igreja não é pegar alguém que tem atração pelo mesmo sexo e transformar em atração heterossexual. Eu não sei fazer isso. A Bíblia não ensina a fazer isso. Você passa na sua memória toda a Bíblia que você já leu. Tem alguma parte da Bíblia que ela ensina você a sentir daqui para cá? Tem alguma parte? Não tem. A Bíblia não diz assim em Mateus 28, ide por todo mundo e casai toda a criatura. Embora alguns irmãos acham que é isso. Ide por todo mundo e heterossexualizar toda criatura. Mas pastor, você está falando que não é pecado? Irmãos, eu não tenho a menor sombra de dúvida que, de acordo com o Evangelho, a prática da homossexualidade é pecado. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Essa crise eu não tenho. Eu sei que tem uns irmãos que têm essa crise. Deus criou... Eu vou até te explicar por que a prática é pecado. De acordo com a Bíblia. Você não é obrigado a crer na Bíblia, ninguém é obrigado a viver pela Bíblia, eu só estou explicando o que a Bíblia diz. O motivo pelo qual está na história. O motivo é que Deus criou a relação, a sexualidade para unir um homem e uma mulher no casamento. Desde a criação, Deus criou a sexualidade para unir um homem e uma mulher no casamento. O que não é isso, não cumpre o objetivo, o propósito para o qual a sexualidade foi criada. Então, o adultério é pecado pelo mesmo motivo que a homossexualidade é pecado. O motivo não é porque Paulo, embora Paulo tenha falado sobre isso nas cartas, embora Levítico fale sobre isso na lei, não é porque tem dois ou três textos isolados, culturalmente condicionados, que condenam a homossexualidade. Tem a ver com a história criacional. Então, eu não tenho dúvida que é pecado. O que eu estou tentando dizer é que existe uma complexidade entre o que eu sinto, o que eu faço e quem eu sou. E a gente confunde isso tudo. Nós passamos a nos definir a partir do que sentimos. Nós não separamos o que é involuntário do que é voluntário. E a gente coloca um fardo sobre o outro que nós não carregamos. Porque a gente convive com um monte de atração que pode levar a pecar e continua a vida, focando em Cristo. E quando o outro diz que tem uma atração, a gente fala que ele tem um demônio. Que ele não é liberto. O objetivo não é fazer a pessoa casar. O objetivo não é fazer a pessoa ser hétero nas suas atrações. O objetivo de tudo é ir por todo mundo e fazer um discípulo de Cristo. Eu inventei isso, irmãos, hoje você já ouviu isso em algum lugar. Isso não é uma invenção minha. Não é uma nova teologia. O objetivo nosso, tudo que a gente faz, é para que você evangelize pessoas e essas pessoas se tornem discípulos de Cristo. Aí você tem que fazer uma pergunta. Como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? Porque aí eu tenho, eu cumpri o meu ministério. Eu não estou pegando, eu vou pegar esse menino, ele é muito efeminado, ele está com umas roupas, não sei o quê, eu vou virar, ele vai virar homem. Ah, ele está namorando um menino, eu vou ver, ele vai ter que namorar uma mulher agora. Toma aqui uma mulher, está aqui três irmãs, escolhe aí. Porque a gente precisa saber fazer as pessoas casarem, precisa fazer as pessoas virar hétero. Não, meu, a Bíblia não ensina isso. A minha missão não se conclui quando alguém, agora eu tenho atração hétero, conclui minha missão. A minha missão se conclui quando essa pessoa é alcançada pela graça, porque eu não tenho poder de salvar ninguém. Deus a alcança, a salva, e ela então se torna, ela está disposta a ser um discípulo de Cristo. Aí vem a pergunta, como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? Eu não vou me estender neste assunto, mas é só para você anotar a referência. Lucas 14, 25 a 26. Jesus diz o seguinte, se você vier a mim e quer ser meu discípulo, você precisa fazer uma coisa, preste atenção. Uma coisa. Para ser meu, onde é que vai estar o termômetro para medir? É nesta coisa. Como é que eu sei que eu cheguei lá? Se você quer ser meu discípulo, você precisa fazer uma coisa. O que é, Jesus? Você tem que me amar mais que você ama o seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge, seus irmãos, suas irmãs e mais do que a você mesmo. Porque se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. A condição é essa. Então, o que é um discípulo? É alguém que, salvo pela graça de Deus, está disposto a amar a Cristo mais do que ele ama qualquer coisa, mais do que a si, independentemente das atrações afetivas e sexuais que tenha. Porque ele colocou todas as suas fichas em Cristo. Porque Cristo é a própria vida, como Paulo está nos dizendo, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Ele está dizendo, eu amo mais a Cristo que a mim mesmo. Então, o que a gente ensina a pessoa? A gente não ensina a pessoa a virar mulher ou virar homem. A gente não ensina a pessoa a casar, embora alguns casem. Eu não estou dizendo que você não vai casar. Eu não estou dizendo que fulano pode sentir atração diferente no futuro. Eu não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que não depende disto. Que o alvo, a missão da igreja é fazer um discípulo. Que é quando a pessoa fala, eu amo a Cristo mais. O que a gente ama define o que a gente faz. Irmãos, para terminar, como é que a gente faz para alguém abandonar uma coisa que gera prazer? É só se a gente amar a Cristo mais do que a gente mesmo. E a gente fica perguntando, eu fui numa igreja esses dias lá em São Paulo, Assembleia de Deus, bem tradicional, e as pessoas ficam me perguntando assim, como é que eu faço para os adolescentes não verem pornografia? Como é que eu faço para o adolescente não fazer sexo com a namorada? Como é que eu faço para os adolescentes da igreja, as adolescentes usarem roupas não provocativas? Como é que eu faço para os adolescentes não flertarem no Instagram? E ficava no como é que eu faço para que não faça. Irmão, só tem um jeito de alguém não fazer uma coisa que gera prazer. Porque todo mundo vai ter oportunidade de fazer, todo mundo vai ter desejo de fazer. Por que que uns fazem e outros não fazem? A única forma de santificar o comportamento é perguntar para o coração, você ama mais a quem? Porque você tem que identificar. Eu amo tanto, tanto o efeito que a pornografia produz em mim que eu não consigo obedecer a Deus. Eu obedeço a isso aqui. A minha estratégia é ter prazer no pornô. Porque não adianta a gente ficar pedindo perdão por comportamento. Ah, Deus, me perdoa porque eu mandei uma foto que não deveria. Me perdoa porque eu vi um vídeo que não deveria. Isso é verdade, também é pecado, mas você está muito superficial. Você está só no comportamento. O difícil é falar, Deus, eu não te amo como eu canto que amo. Porque tem um negócio que eu amo tanto que eu desobedeço o Senhor para obedecer aquilo. E aí a gente vai descendo para o coração, porque é aí que acontece o discipulado. Quem, para quem eu vivo? Quem eu amo mais? Amém, irmãos? Eu, nas perguntas, vamos para as perguntas, porque tem uma parte sobre cobiça que eu tenho que explicar. Deve aparecer alguma pergunta nesse sentido, aí eu já aproveito. Tá, eu vou vendo aqui. Ó, oh, que isso, hein? Vamos ignorar todas elas. Como eu posso ajustar corretamente a sexualidade dentro do meu relacionamento onde não somos casados, casando, e temos buscado a Cristo juntos? Case. Olha que legal. Eu não sei o que impede você de casar, vou levar a sério, tá? Eu não sei o que, que impede você de casar. Eu estou tentando entender a sua pergunta. Você quer agir sexualmente corretamente no campo da sexualidade, mas você não é casado. Pareceu brincadeira, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não sei o que te impede de casar. Tá? Então, assim, a sua pergunta talvez tenha outras camadas, né? Tenha outras camadas. E aí é difícil de te dizer qualquer outra coisa que não passe por esses motivos que fazem você não estar casado ou casada. Porque... As pessoas dizem assim, não, mas na Bíblia não tinha casamento. Né? Eu acho interessante essa afirmação. Irmãos, a Bíblia não tinha cartório. É verdade. Só que o que a Bíblia tinha, no Velho Testamento, por exemplo, era muito mais público que cartório. A maneira de oficializar uma união... Primeiro que era completamente social, era público. Haviam rituais que toda aquela aldeia ficava sabendo que fulano era casado com fulana. Não se tinha dúvida sobre quem era casado com quem. Então não havia cultura cartorial, mas a cultura de que o casamento era um fato consumado entre duas pessoas, aliás, as maneiras como isso eram feitas eram muito mais profundas do que ir no cartório. Que eram rituais públicos, né? Procissões, velas e festas, e o pai levava até, né, o filho, a filha, e unia, e levava até, se você lê sobre o casamento de Rebeca e Isaac, os pais levam eles para fazer a noite de núpcias, né? A relação sexual. Então, tudo era muito claro que as pessoas casavam, né? Não se deixe enganar por isso. Então, você talvez tenha algum problema na prática sexual, que você não está dizendo qual é, que provavelmente tem tratamento. É um outro assunto, a gente não tocou nesse assunto, mas aqui, o que, que te impede de casar? Eu acho que é a pergunta importante. A segunda pergunta. Dois grandes amigos gays vão se casar. Devo ir no casamento deles ou não? Clássico. Eu quase não respondi essa pergunta. Eu já vou apertar o play aqui. Ó, a criança até agiu. Irmãos, eu vou ser breve na resposta, tá? Eu já gravei vídeo sobre isso, tá lá no Instagram. Eu já respondi essa pergunta diversas vezes. Já fiz live sobre isso. Vamos lá. Eu vou dar a minha visão, tem gente que não concorda. Aí você fica tranquilo para não concordar. Você tem que se perguntar o seguinte, o que significa ir a um casamento? Dependendo da resposta que você der a esta pergunta, você vai responder a sua pergunta. Eu vou te dizer o que eu vejo, o que eu penso que significa ir a um casamento. Tá? Aí você concorda comigo ou não. Para mim, ao meu entender, ir a um casamento significa duas coisas. Significa testemunhar. Então, o casamento é feito para que você seja uma testemunha da união. Tá? E, segundo lugar, significa celebrar. Celebrar. Então você está lá celebrando aquela união diante de Deus, ou supostamente diante de Deus. Bem, se isto é verdade, eu não vou impedir a pessoa de se unir com alguém do mesmo sexo, se eu tenho o direito de se unir com quem ela quiser, eu não vou. Porque eu não tenho condições de ser testemunha de algo que, segundo as Escrituras, de novo, ninguém é obrigado a crer na Bíblia e ninguém deve ser forçado a crer na Bíblia. Eu só estou dizendo o que a Bíblia, na minha leitura e na leitura convencional de séculos, diz. Aquilo que a Bíblia considera como pecado. Como é que eu vou ser testemunha disto? E aí vem o segundo, como é que eu vou celebrar isto? Então eu não tenho condições de consciência. Ah, mas se for o seu filho, a sua filha, o seu melhor amigo de infância. Então, irmão, é a mesma coisa. Eu sei que o que eu estou falando é difícil. Aí as pessoas começam, elas falam as duas coisas quando eu falo isso. Primeiro elas dizem assim, então eu não tenho que conviver com essas pessoas, eles não podem ir na minha casa, eu não posso ir no aniversário delas. Não, você pode ir no aniversário, você pode ir na tua casa. Aliás, você deve. Você deve conviver com as pessoas. Tem nenhum problema conviver com as pessoas. Eu não estou falando não conviva com as pessoas. Aí, o aniversário celebra o quê, irmão? O nascimento do sujeito. Tem algum problema com isso? Nenhum problema. Então, não é... Ser amigo das pessoas é muito importante. Só que é que uma coisa importante bate em outra coisa importante. Aí você vai ter que ver qual é a coisa mais importante. E a segunda coisa que as pessoas dizem é, ah, mas aí você então não vai em casamentos de heterossexuais que estão em pecado também? Tipo assim, a pessoa adulterou, a pessoa mentiu, a pessoa furtou e ela vai casar, então você não pode ir porque... Não, mas é que aquela cerimônia não celebra o furto. O dia que esse casal me convidar e falar assim, vamos na minha casa que a gente vai celebrar o adultério. Eu não vou, irmão. Eu não tenho condição de ir. Aliás, eu vi hoje no Instagram um vídeo que está virando moda, que é o divórcio que faz festa para o divórcio. Eu vi hoje no Instagram. Uma mulher fazendo festa porque ela estava... Era tipo um anticasamento. Eu não vou. Ah, mas pode ter divorciado até por uma questão, né? Não, mas não dá para você celebrar. Então, e outra coisa, irmão, presta atenção, se você não tem Cristo, se você é uma pessoa mundana, você não nasceu de novo, você se casa com uma mulher, um homem mundano, casa com uma mulher mundana, ele pode fazer o casamento no budismo, pode fazer na Umbanda. Quando ele converter, ele vai ter que refazer o casamento? Vamos lá, pensa comigo. Eles casaram. Casaram no papel e casaram numa cerimônia budista. É, agora os dois se converteram. A gente vai ter que refazer o casamento aqui? O casamento deles vale? Vale. Porque para as escrituras, casamento é entre homem e mulher. É apenas entre homens e mulheres. Eu vou falar pela terceira vez. Isso não significa que as pessoas são obrigadas a crer assim. Não significa que alguém tem que ser forçado a crer desta forma. Não precisa crer desta forma. Eu só estou te explicando. Se a gente abrisse o Alcorão, ele falaria X. Eu estou dizendo que a gente abre a Bíblia, ela fala Y. Você diz assim, não aceito isso. Eu não quero isso para a minha vida. Reaja ao Evangelho, irmão. Você vai continuar sendo amado, bem-vindo e tranquilo. Porque aqui não é você ser forçado a acreditar o que a Bíblia diz. Eu só estou te explicando o que a Bíblia diz. Então, assim, para a Bíblia é como se você falasse assim, ó. Você falasse assim, olha, tem um veículo, que ele tem um guidão, dois pedais, uma corrente e duas rodas. Como é o nome dele? É como se você descrevesse isso e falasse o nome é carro. Se você disser duas pessoas do mesmo sexo se uniram e chamar de casamento, é como se você descrevesse uma coisa e chamasse do nome de outra. Para as escrituras é assim. Entende? Então, esta é a minha opinião, a minha visão. Aí você fala, não, ir no casamento não significa isso. Aí você vai construir o seu raciocínio. Porque depende do significado da participação no casamento. Vamos lá, para terminar. Como devo agir em relação à minha filha de 15 anos que gosta do mesmo sexo? Eu não sei em que momento a pergunta foi feita, mas nós falamos sobre isso desde o início. É você tentar entender. Você precisa de mais conhecimento sobre esse universo. O universo do que é atração, o que é identidade, o que ela escolhe, o que não escolhe, porque ela precisa ser acolhida. Ela não precisa de punição. Você tem atração pelo mesmo sexo, então eu vou te punir. Isso não faz sentido. Ela vai ter de lidar com isto. Então ela precisa de um testemunho do Evangelho. Olha, o Evangelho é sobre isso aqui. Ó. É testemunhar o Evangelho para essa pessoa. E ela vai reagir ao Evangelho. Irmãos, tem pessoas com atração pelo sexo oposto e que não querem o Evangelho. Tem meninas de 15 anos com atração pelo sexo oposto, criadas na igreja, e elas não querem o Evangelho. Só que elas vão se unir com um homem. Aí vai todo mundo achar, né? Tá perdido, mas não tá tanto, né? Porque a gente acha... Alguém nos ensinou que se você tiver uma família verdadeiramente cristã e verdadeiramente funcional, o filho vai ter atração hétero. Não funciona assim. E o pai e a mãe começam a ter culpa. Aí ela tem atração pelo mesmo sexo, a culpa é minha. Eu devo ter feito alguma coisa errada. E a gente começa a ver um monte de teoria que não está na Bíblia. A Bíblia não tem nenhuma teoria de cunho psicológico ou social para explicar atração pelo mesmo sexo. A Bíblia tem uma explicação teológica. O homem caiu. E a queda nos afeta de maneira diferente. A mim me afeta de um jeito, a você de outro jeito, e eu não sei por quê. A Bíblia não explica por que a queda me afeta de um jeito e afeta você de outro. Por que que me deu essa beleza toda? E te deu a feiura. Então, como devo agir? Eu diria para você, cuide do seu emocional. Você que é a mãe ou o pai. Porque os pais se perdem nas suas emoções. Então você precisa de conhecimento e precisa tratar as suas emoções para você reagir. Senão você vai ser agressivo, talvez você até negue a circunstância. Muitos pais dizem assim, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Ele quer dizer, não aceito o pecado, mas no fundo ele está dizendo, eu não aceito ter de lidar com isto. Porque a gente não quer lidar com aquilo. Eu sempre digo, irmãos, todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. É preciso sepultar o filho ideal para amar o filho real. Enquanto você não fizer o velório da idealização, fica difícil de lidar com a realidade. Então, cuide de você, dos seus, do que você sabe, do que você aprendeu errado e do que você sente quando lida com a sua filha. E cuide dela no sentido que ela tenha um exemplo, um vislumbre do Evangelho. Tá? E ela vai reagir a partir da relação dela com Deus. O filho pródigo, irmão, não sei se é o caso dela, o filho, em Lucas 15, o filho pródigo sai de casa. E o pai não consegue impedir ele sair de casa. E ele foi alcançado pelo Espírito Santo num lugar que o pai não estava. Então a gente às vezes quer ser o Espírito Santo. E você não vai mudar ninguém. Essa tarefa não é sua. Mas é difícil confiar em Deus, né? É difícil. Como controlar minhas atrações? Controlar não é uma palavra muito boa. Você administra, como qualquer um de nós. Então você não é obrigado a fazer nada por causa de atração. Mas eu já expliquei, o que você faz tem a ver com aquilo que você mais ama no seu coração, foi o que a gente explicou. Às vezes tem os sonhos eróticos, ó, com outras pessoas do sexo oposto, no ambiente de trabalho. Mas você tem um sonho no ambiente de trabalho? Você está dormindo no ambiente de trabalho? Não durma no seu trabalho, irmão. O cara pega no sonho, no sono no escritório, aí tem sonhos eróticos. Eu estou brincando, eu entendi. Eu não entendi qual é a pergunta, né? Tipo assim, é uma afirmação, é literalmente uma afirmação. Ele só queria deixar claro, né? Parabéns! Tenho sonhos eróticos com outras pessoas. Cara, deixa eu te ajudar. Não tem jeito, sonho você não controla, tá? Meu medo é quando você acorda, né? Então, para com esse negócio de ficar culpado por aquilo que você não controla. A gente tem essa mania, né? Tá dormindo, você não pode fazer nada. Aí você acorda, meu Deus do céu, eu tenho um demônio, eu estou mal, eu estou pecando, porque eu sonhei. Meu amigo, você não escolheu. Você escolheu sonhar? Você escolheu ver pornô, você escolheu ver o filme errado. Então, assim, o que você faz quando você está acordado? Dormiu, meu amigo, vai sonhar um monte de coisa, segue a vida. Você sonhou, acorde, eu sei que fica a sensação ruim, ore a Deus e fala, Deus, eu não escolhi esse negócio, Senhor, por favor, me ajuda a não sonhar, mas irmão, o que eu posso, não tem um remédio, é memória, é a sua sexualidade, são os seus desejos, você vai, eventualmente, vai sonhar alguma coisa que você não queria que sonhar, entendeu? Então, o importante é você não ficar se culpando exageradamente pelo que você não controla e perceber o que você está fazendo acordado, né? Como é que está a sua vida, as suas fantasias sexuais, a cobiça e tal. Deixa eu falar rapidamente de cobiça, falta 10 minutos, eu vou ter que terminar. Porque eu fiquei de explicar e eu não expliquei. Porque algumas pessoas confundem cobiça com atração. Aí a pessoa fala assim, mas o senhor está falando que o Senhor é osso, né? Mas você está falando que atração não é voluntário, mas Jesus falou que basta eu olhar com intenção impura, Mateus 5:28, basta eu olhar com intenção impura, eu já adulterei. Como é que atração não é pecado, né? Porque a gente está confundindo atração com cobiça. Qual é a diferença? É muito simples. Cobiça, irmãos, é um ato voluntário de pôr a atenção erótica em um determinado objeto, em uma pessoa. Atenção. Então, algo me atrai, eu escolho se eu tiro a minha atenção ou se eu posso impor a minha atenção. Como a cobiça é um pecado completamente mental, a gente acha que é a mesma coisa. Porque dos 10 mandamentos, cobiça é o 10º mandamento. Não cobiçarás. Aqui tem uma ajuda, Êxodo 22, não cobiçarás a mulher do? Então veja, o que é cobiça? É quando eu ponho a atenção indevidamente, atenção erótica indevidamente, naquilo que não é meu, é do próximo, não é meu. Veja, então se aquilo me atrai, eu não escolho, eu escolho se eu coloco a minha mente, a minha imaginação, os meus olhos, E Jesus está dizendo que você tem a intenção impura. Então ele está julgando, portanto é intencional, né? É voluntário. A intenção do seu olhar, não é o seu olhar. Existem irmãos que trabalham com nudez todo dia e não estão em cobiça. Existem profissionais de saúde que veem corpos nus todos os dias. Eu sei que tem médico safado, criminoso, mas não é a maioria. E o fato de ver um corpo nu não necessariamente é cobiça. Porque depende da intenção do olhar. Você está me acompanhando aqui? E você pode olhar uma mulher de burca e cobiçá-la. Olha só o tornozelo, você já está cobiçando. Tem um pessoal que gosta de pé. Tem uns irmãos que gostam de pé. Depois você fala comigo. Para a gente orar, ungir os seus lava-pés. Né? Então, veja, a cobiça é pôr a atenção erótica indevidamente naquilo que não é meu. Quando Davi adulterou, ele tinha esposa, o que você acha? Davi tinha um harém, o desgraçado. Ele tinha um harém. Ao invés dele buscar prazer aqui, que Deus havia dado a ele, porque ele herdou todas as esposas de Saul. Então você imagina, você está na sua casa, chega, bate na porta e fala assim, tudo bem, fulano morreu, agora você tem 10 mulheres. É da Amazon. Assina aqui. O RG. Tem cashback? Tem. Então, Davi tinha um harém. Por que, que ele não... Porque, ó, ele, ao invés de focar no que Deus havia dado e ter prazer, porque Deus é fonte de prazer, ele foca no que Deus não havia dado. Então, se você é solteiro, solteira, e diz assim, não, eu fico cobiçando porque eu não faço sexo. Coitado de mim. Quando eu fizer sexo, eu vou parar de cobiçar. Meu amigo, presta atenção, cobiça não é sobre o que você tem. Você pode ter um harém. Se você não tem nada, se você não tem, você não está disposto a ter prazer no que Deus te deu, na vida que Deus te deu, quando você casar, você não vai estar disposto a ter prazer só no seu cônjuge. Então, o contrário de cobiça não é a não atração sexual, né? A assexualidade. Se eu parar de cobiçar, eu vou virar um ser assexual? Sem atração? Não. O contrário de cobiça é gratidão. Porque gratidão é o foco e o desfrutar daquilo que Deus me deu. É eu pegar o que Deus me deu e desejar o que Deus me deu. A gente só vence um desejo por o que Deus não me deu, desejando o que Deus deu. A gente não vence o desejo por aquilo que Deus não me deu, com o não desejo. É desejando e tendo prazer no que Deus me deu. Faça essa pergunta, o que foi que Deus te deu? Não deu ninguém, eu sou solitário, eu estou no deserto da solteirice. Deus te deu a vida de solteiro. Aliás, a Bíblia não define o solteiro como alguém que falta. É a gente que faz isso. Em 1 Coríntios 7, a Bíblia define o solteiro como aquele que tem uma oportunidade de servir no reino de Deus, desfrutar do reino de Deus, que o casado não tem mais. Porque o casado está dividido. Mas você não está preparado para essa conversa. Gente, eu tenho que acabar. Como abordar os amigos gays sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto? Primeiro, para que você está abordando esse negócio? Você está o quê? Testemunha da heterossexualidade? Você precisa falar de Cristo. Irmão, presta atenção. Você não discipula quem não nasceu de novo. Escreve isso em algum lugar. Escreve no seu carro atrás. Tá? Não discipula quem não nasceu de novo. Não dá certo. Você fica tentando fazer a pessoa pensar como um discípulo. Ela está morta, meu Deus do céu. A pessoa não tem Cristo. Ela é um cadáver. Se você pega um cadáver, não interessa se o cadáver está, se o cadáver morreu com um tiro, com uma facada. Ele é um cadáver. Se ele é hétero, se ele é gay, se ele é bi, se ele é um travesti, ele é espiritualmente morto, mas não é porque ele é travesti, é porque ele não tem Cristo, ele é igual você era. Então, primeiro, ele tem que ter vida, não adianta você pegar o cadáver e maquiar o cadáver. Agora, resolvi, estava feio, agora está bonito. Porque na sua cabeça existem cadáveres mais bem apresentados, né? Estão mortos, mas, poxa, são morais. Vamos mesmo ao inferno. Então, a sua relação, eu sei que o assunto vem à tona e fica todo mundo querendo convencer o outro. O problema é que esse tipo de conversa, irmão, geralmente não adianta muito. Geralmente, você está entendendo? A pessoa precisa entender primeiro Cristo, ela precisa de Deus, é a mesma história do Evangelho, conte o Evangelho. Porque senão ela não vai. Então, não sexualize o evangelismo e não tente se pular antes de evangelizar. De novo, casamento homossexual aqui. Como ajudar quem está preso na pornografia? Aí, gente, não tem condição, é muito grande essa resposta. Lá no link da bio tem um programa que a gente chama de Colírio Project. Colírio, de olhar. Dá uma olhada lá depois que a gente fala só de pornografia lá. Bem, gente, tem muita coisa. Tem umas coisas tão repetidas. Então, como evangelizar homossexuais, eu acabei de falar. Até aqui está falando de casamento, que eu já expliquei. Alguém que diga que tem a tendência afetiva homo e ainda pratique, namora uma pessoa do mesmo sexo, deve ser batizada. Irmãos, se a pessoa, se a igreja crê em A, B, C, e a pessoa diz, eu quero fazer parte da igreja, mas eu não vou viver A, B, C, a pessoa está em contradição com ela mesma. Ou eu estou maluco? Ela está em contradição com ela mesma. Então, existe uma contradição na pessoa, não na igreja. Aí você precisa resolver essa contradição com a pessoa. Por que você quer batizar? Entende? Mas eu não vou... Então, você está dizendo... Você está entendendo? Você está dizendo assim, não, eu não quero. Isso aqui eu não vou obedecer, eu vou ver outra coisa. Mas eu quero fazer... Então, você está aderindo ou não está aderindo ao evangelho, né? Então, é bem complexo. Existe, inclusive, parece que é perseguição, mas não é. Existem vários outros motivos pelos quais as pessoas não batizam. Isso não é o único. Eu cresci em igreja batista. Eu me perdi a conta de gente que não batizou por algum outro motivo. Não tinha nada a ver com homossexualidade. Então, não é que é uma perseguição contra fulano. Tem várias outras questões que as pessoas vão decidir se querem ou não, se devem ou não ser batizadas. Como contar aos pais tradicionais sobre as atrações? Essa é uma pergunta difícil. Eu te diria, procure ajuda em alguém de confiança antes, na igreja. Isso aqui, irmãos, é um alerta para nós, tá? As pessoas, elas não precisam de grandes especialistas, elas precisam de pessoas de confiança. E às vezes não tem na igreja, porque a gente ou tem pouco conhecimento, ou fala besteira, espalha. Então, inclusive, algumas pessoas testam você. Você sabia disso? Isso eu já vi gente me contando, né? Eu cheguei com um pastor e falei assim, cara, eu vou dar uma testada. Aí a pessoa solta uma coisa assim, de outro, né? Aí o fulano, aí você reage com uma piada, ridiculariza. Aí a pessoa, fulano, não tem mais como falar. A gente vai sendo testado. Né? Então, essa pergunta é muito difícil. Né? Eu acho que tem um sofrimento aqui. Né? Eu acho que você precisa encontrar pessoas aqui na igreja de confiança, ou, talvez tenha gente aqui de outras igrejas, né? Que você possa primeiro abrir para essas pessoas, porque eu não sei quem são os seus pais. Eu não sei. Você falou pais tradicionais, eu não sei. Aqui pode ser qualquer tipo de gente. Pode ser gente muito boa, gente que você tem medo, mas vai te entender. Pode ser gente violenta, pode ser gente... Então, é preciso entender quem são os seus pais e qual é o momento melhor para conversar sobre isso. Mas é importante que você não fique sozinho. Então, acho que os pastores estão aqui, né? Acho que eles são, as referências são vocês, né? Para que você trabalhe isso com alguém de confiança e aí vai medir, é obrigado falar com o pai? Depende, irmãos, depende. É como eu estou dizendo, pode ser qualquer coisa esse pai, essa mãe. Né? Não é exatamente obrigado, né? É isso. E meu tempo acabou. Gente, eu queria agradecer. Deus abençoe. Meu livro está lá, eu vou assinar para vocês, tá? Para que você possa um dia dizer: esta assinatura é inútil. Tá? Estragou o meu livro. Tá, então eu vou estragar os livros todos lá na saída, para que você nunca mais esqueça de mim. Eu estou brincando, viu, gente? Deus abençoe, muito obrigado. Nos vemos no Instagram e na vida.
Nos vemos no próximo podcast. Até já!